O presidente do Congo Democrático, Félix Tshisekedi, iniciou hoje uma curta digressão que começou por Angola, depois no final do dia no Quênia e em seguida o Congo-Brazzaville. Esta sendo a sua primeira deslocação no exterior enquanto presidente, uma deslocação cujo ponto culminante será a sua participação no final da semana na Cimeira da União Africana. Estas visitas têm valor de teste para as relações do novo presidente do Congo Democrático com os seus parceiros, sendo que alguns países africanos, nomeadamente Angola, tomaram nota da sua chegada ao poder, mas não foram representados pelos seus chefes de Estado, mas sim a nível de chefes da diplomacia, na sua tomada de posse, na sequência das dúvidas que pairaram sobre a efetividade da sua eleição. Oswaldo Mboko, professor de Relações Internacionais na Universidade Técnica de Angola, começou por analisar precisamente este aspecto.
A primeira interpretação que podemos fazer, disto é muito simples, é que os chefes de Estado e dos governos, ao nível da SADC e da União Africana, demonstraram claramente que não acreditam nos resultados saídos da Comissão Nacional Eleitoral. Mas também olharam que, entre os dois maus, vale a pena escolher o mau menor. E o mau menor, ao meu entender, na República Democrática do Congo, é Félix Tshisekedi, por ser um indivíduo mais consensual em relação a Martin Fayulu e mesmo também em relação a Ramazani. Com isto, olhou-se que uma crise pós-eleitoral seria bastante fastidioso para o Congo Democrático, à medida em que o Congo Democrático, o segundo maior país de África, faz fronteira com novos estados. Quero dizer o que com isto. Um problema na República Democrática do Congo teria consequências diretas e indiretas para os outros estados que estão ao nível da própria região e do próprio continente africano. Por um lado. Por outro lado, o chefe de Estado não ia para a tomada de posse mesmo a serem convidados. Alguns alegaram as agendas apressadas, mas outros demonstraram categoricamente o seu descontentamento face ao processo eleitoral que foi levado a cabo na República Democrática do Congo, que ficou envolvido com uma série de dúvidas sobre o mesmo processo. Agora, a visita do presidente Félix Tshisekedi a Luanda vem representar a importância geopolítica e geoestratégica que a Angola tem na região. E há vários elementos que nós podemos também aqui englobar. A aproximação geográfica. Angola é a República Democrática do Congo, vive uma fronteira aproximadamente de 2.511 km². Aspectos culturais, aspectos históricos. E a República Democrática do Congo é um país que está a fazer uma transição do ponto de vista político pacífico. E Angola tem uma certa experiência quanto a isto. E o apoio de Angola é significativo e é importante dentro desse processo de transição política que se vive hoje na República Democrática do Congo. Devido, estou ligado aqui a Angola durante muito tempo, a quando o presidente da Conferência Regional dos Grandes Lagos teve uma política preventiva e proativa a nível da República Democrática do Congo na redução de vários focos de conflito. E não só, a República Democrática do Congo hoje e Angola poderão estreitar mais as relações comerciais entre os dois estados, porque temos a República Democrática do Congo, que é um país extremamente rico em minerais e recursos naturais, que poderá usar de forma mais eficiente o corredor ou o caminho de ferro de Benguela para escoar os seus minerais para o Ocidente, então para a Europa, a partir deste canal. É fundamental se estreitar essas relações. Temos fronteiras onde há um grande fluxo comercial, que podemos aqui citar a questão da fronteira do Nuvo, que é uma fronteira em que os angolanos e os congoleses fazem as trocas das várias mercadorias. Poderia-se estreitar um pouco mais as relações comerciais entre os dois estados, no sentido em que Angola vive um período de estabilidade política, mas vive uma crise profunda. E a República Democrática do Congo, dentro do quadro de divisas, está melhor posicionada em relação a Angola. Então, Angola poderia usar também a República Democrática do Congo como um país onde escoa produtos e que de lá poderá retirar as divisas que precisa dentro do quadro da estabilização da sua balança de pagamento. Ora, colher Angola Angola joga um papel importantíssimo naquilo que é a estabilidade da República Democrática do Congo. Pela experiência militar que Angola tem, poderá apoiar tecnicamente e logisticamente as tropas congolesas, tendo a vasta experiência que Angola tem neste campo. Me parece que esta visita veio também cimentar a nova era das relações entre a República Democrática do Congo e o Estado angolano.
ainda há poucos meses havia aquela operação de expulsões massivas de cidadãos estrangeiros clandestinos em Angola, a sua maioria do Congo, e houve denúncias de violações dos direitos humanos e também críticas por parte da própria RDC.
Atendendo a esses incidentes que ocorreram dentro do quadro da Operação Resgate, os pronunciamentos do presidente João Lourenço, pensou-se logo que as relações entre a República Democrática do Congo poderiam esfriar-se, porque estavam meio estremecidas. Mas também a vitória de Félix Tshisekedi, pensava-se logo que também poderia esfriar-se com o governo do MPLA, que é o governo que lidera o Estado angolano, nesta fase que governa o Estado angolano, porque, historicamente falando, nunca houve uma relação tão próxima entre o partido de Etienne Tshisekedi, que é o pai de Félix Tshisekedi, que agora assume a liderança do partido político, com o MPLA. Então esperava-se logo que também poderia existir um certo distanciamento das relações entre essas duas figuras, que é Félix Tshisekedi e o próprio presidente João Lourenço, devido a esse aspecto histórico que estava avançando. Envolvido mais as questões ligadas também à própria operação transparente. Para termos um dado muito mais profundo, o maior número de imigrantes ilegais que Angola tem vem da República Democrática do Congo. Isto por quê? Porque devido à própria aproximação geográfica, devido às questões culturais, que a dada altura fica difícil distinguir um congolês que não tem ligações ao nível do Estado angolano, nós temos uma história muito vasta com a República Democrática do Congo. Em períodos difíceis, os angolanos também se refugiaram na República Democrática do Congo. Temos assistido nos últimos tempos muitos congoleses a entrarem para o Estado angolano. Então, os aspectos históricos, os aspectos de amizade, a aproximação geográfica e os aspectos culturais são significativos para a nova era e a projeção da nova fase das relações entre esses dois povos, que não são vizinhos, mas sim povos irmãos.
Dá a sensação que Tshisekedi aborda esta semana como sendo uma semana que vai tentar credibilizar-se enquanto presidente. Ontem esteve com as Forças Armadas e tentou dar-lhes garantias e desde hoje e durante o resto da semana, com o ponto culminante na União Africana, é uma semana virada para fora?
Sim, o presidente Félix Tshisekedi fez uma leitura bastante inteligente à medida que conseguiu notar que não pode governar sem os militares, porque a República Democrática do Congo tem vários focos de instabilidade. Hoje o presidente Félix Tshisekedi é o presidente dos congoleses e as forças armadas devem prestar um serviço à pátria e não a um determinado grupo ou partido político. Então essa aproximação, esse discurso que o presidente Félix Tshisekedi faz em sede das forças armadas congolesas é bastante importantíssimo para poder manter a segurança e a estabilidade política que se espera. Agora, o périplo que ele faz ao nível da própria região é necessariamente buscar os apoios dos atores mais importantes na região. E é isso que o presidente Félix Tshisekedi está a fazer. Primeiro, para consolidar a sua presidência. E segundo, porque precisa deste mesmo apoio. E por outra, há relatos que determinadas instabilidades que decorrem na República Democrática do Congo, bem como o financiamento e o apoio para determinadas milícias e grupos que desconectam ações de instabilidade na República Democrática do Congo, são alimentados por grupos de países vizinhos. Ora, se ele conseguir fechar esse canal de apoio logístico, armamentístico, dá um passo significativo para aquilo que é a estabilidade em determinadas áreas do país.
No meio disto tudo, estava a falar há pouco das milícias que continuam ativas na RDC, que são apoiadas por países vizinhos, estava-se a referir nomeadamente ao Ruanda. O presidente do Ruanda esteve na vanguarda do movimento a nível africano que duvidou da eleição efetiva de Tshisekedi. Como é que fica o Ruanda neste panorama?
O Ruanda é um autor importantíssimo para a estabilidade da República Democrática do Congo. Não podemos descurar isso. E é importante que o presidente Félix Tshisekedi use a estratégia de uma aproximação maior ao nível com Ruanda e com os países vizinhos, que é com Uganda, que é com Angola e outros países também, no sentido de troca de informação, de traçar uma estratégia de segurança coletiva, que passa necessariamente na troca de cooperação de informações entre os Estados, porque o Congo sozinho não consegue controlar a sua vasta fronteira, então precisa também do apoio dos países que faz fronteira, e só poderá ser possível se, de facto, os Estados puderem manter relações saudáveis, porque os outros países ficam afetados com as várias situações de instabilidade, porque a instabilidade na República Democrática do Congo poderá significar também a instabilidade nos seus países.
Julga que em Angola se antecipa uma destabilização do país e que poderia intervir, como já o fez no passado?
Eu acredito que não há razões para tal. Manifestar também um direito que está consagrado a nível da própria Constituição. O que Martão Fayulu não pode fazer é instigar o povo a partir pela violência. Ao meu entender, se a República Democrática do Congo, de facto, querer se reencontrar, é fundamental que o presidente Félix Tshisekedi se reencontre com Martão Fayulu, que no passado tiveram numa base da oposição juntos. É fundamental se reencontrar com Jean-Pierre Bemba e também Moise Katumbi, que são indivíduos que gozam de grande popularidade ao nível da República Democrática do Congo e também representam determinados segmentos da própria sociedade congolesa. Me parece que um governo bastante inclusivo e participativo, que não seja constituído simplesmente por indivíduos que vêm da plataforma ou do partido político de Félix Tshisekedi e do presidente Kabila, que ganharam as eleições legislativas ao nível da República Democrática do Congo, seria importante colocar também indivíduos que, do ponto de vista de representação social, de representação étnica, que são vozes importantes no meio de tudo isto. A República Democrática do Congo tem um problema hoje, que tem vários presos políticos. E eu acredito que uma das estratégias do presidente Félix Tshisekedi é mesmo o perdão desses presos políticos. Isso também poderá galvanizar a sua imagem face aos vários partidos políticos que estão contra os resultados saídos ao nível da Comissão Nacional Eleitoral. É fundamental se criar um governo mais inclusivo e mais participativo e representativo também ao nível da República Democrática do Congo. E Martão Fayulu é uma peça importantíssima dentro desse tabuleiro.
Era Oswaldo Mboko, professor de Relações Internacionais na Universidade Técnica de Angola.